A temporada de 2013 da IndyCar começou muito benéfica para Andretti quando a categoria chegou a Long Beach para a disputa da terceira etapa. James Hinchcliffe havia vencido na abertura da temporada em St. Petersburg, enquanto Ryan Hunter-Reay, campeão de 2012, triunfou no Barber Motorsport. Era uma temporada com algumas mudanças bem significativas. Simona de Silvestro foi para KV no lugar de Rubens Barrichello, que havia deixado a categoria rumo a Stock Car. AJ Allmendinger foi para Penske em meio período depois de problemas disciplinares na NASCAR. E tinha a ida de Takuma Sato para AJ Foyt, enquanto a Heihau, que era a casa do japonês em 2012, tinha Graham Heihau e James Jakes. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, dia de lembrança de quinta, dia de recordar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, eu quero pedir, como sempre peço para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Era o segundo ano do chassi DW12, que ainda revelava novidades para equipes e pilotos. Isso fez com que 5 equipes diferentes vencessem antes que Penske e Ganassi começassem a triunfar em alguma no ano. Em Long Beach, Sato e AJ Foyt chegaram para a corrida com 8º na Flórida e 14º no Alabama. Não era o cenário dos sonhos para o piloto nipônico, que não vencia uma corrida desde o distante GP de Macau de 2001, quando foi campeão da Fórmula 3 britânica no mesmo ano. Na Fórmula 1, apenas um pódio no GP dos Estados Unidos de 2004. Saiu da categoria com 44 pontos em 90 corridas disputadas entre 2002 e 2008. Na IndyCar desde 2010, foram 2 anos na KV e o já citado ano na Heihau antes de migrar para o carro 14 da Foyt. O time, existente desde 65, brilhou em seus primórdios com AJ Foyt, sendo dono de 35 das 36 primeiras vitórias do time, incluindo 2 de suas 4 Indy 500 em 67 e 77. Mas depois que AJ se aposentou das pistas, foram apenas 8 vitórias e 2 títulos da IRL. Kenny Brack, piloto em 98 e 99 e que conquistou um deles, e no outro foi vice, foi responsável por metade delas, 4 vitórias, uma delas as 500 milhas de 99. O time também vivia uma seca das brabas, sem saber o que era Victory Lane desde quando Ayrton Daré foi o primeiro no Kansas, em 2002. Desde então, apenas 3 pódios. E se contarmos circuitos mistos, a seca era maior ainda. Foi uma corrida em Silverstone, em 78, valida pela USAC, quando o próprio AJ foi o vencedor. Ou seja, tudo levava a crer que seria apenas mais uma tarde de domingo andando no pelotão intermediário. Só que aí a surpresa pairou sobre as ruas californianas quando Sato conseguiu 4º lugar no grid. À frente dele apenas o pole, Dario Franchitti, seguido de Hunter-Reay e de Will Power. Hélio Castro Neves saiu em 6º, Tony Canaan em 8º e Bia Figueiredo na 23ª colocação. A Foyt teria um desfalque. O chefão AJ não pôde ir para Long Beach por se recuperar de uma cirurgia na coluna. A ausência se transformou em motivação. Na largada, Franchitti se mandou e Sato passou Power logo na primeira curva. Mal deu tempo para saber o que aconteceria, pois Sebastian Saavedra acertou a proteção de pneus e acionou a primeira entrada do pace car. 3 voltas depois, a relargada. E aí quem começou a ter problemas foi Hunter-Reay, que chegou a assumir a ponta por uma volta, mas foi ficando sem rendimento devido ao desgaste dos pneus. Sato se livrou do estadunidense e tratou de manter o ritmo e a distância dele para Franchitti estacionou na casa dos 3 segundos. Só que o escocês tinha os pneus vermelhos que se desgastavam rapidamente na pista de rua. Na volta 29, Takuma se antecipou e foi para os boxes, enquanto Will e Dario foram na volta seguinte. Mas a Ganassi se atrapalhou na parada e assim, o japonês tomou-lhe a posição e a liderança antes de outra bandeira amarela causada por um toque entre Charlie Kimball e Alex Taliani. A relargada não durou nenhuma volta e na 35, Canaan e Hinchcliffe se enroscaram, pior para o canadense. Sato ainda era o líder, com Power logo atrás dele quando foi a vez de Hunter-Reay abandonar na volta 49. Mais 5 voltas de pace car na pista e toda a equipe forte numa tensão que provavelmente podia ser sentida nas arquibancadas. Ao mesmo tempo que era um piloto muito rápido e arrojado, Sato ainda cometia muitos erros e os mais jocosos se perguntavam quando é que ele estamparia alguma das barreiras de pneus. Mas ficaram todos sem ter o que dizer. Long Beach sempre foi corrida de muitas bandeiras amarelas, então dificilmente algum piloto conseguia construir uma larga vantagem sobre seus adversários. Mas o japonês não foi seriamente incomodado em momento algum e nas voltas finais segurou Graham Rahal com maestria, não dando chance alguma para o filho do campeão de 92 da IndyCar. A prova acabou sob bandeira amarela, depois que Canaan foi parar na barreira de pneus acertado por Oriol Servià. Vitória incontestável e emocionante. Em sua corrida de número 52, Sato se tornava o primeiro japonês vencedor na IndyCar. Exaltado pelo filho de AJ, Larry, que disse na entrevista que, abre aspas, "Takuma fez com que parecesse muito fácil. Fiquei muito nervoso vendo tudo. Ele simplesmente fez uma corrida impecável. Nunca vi uma corrida como essa. Apenas uma corrida perfeita", fecha aspas. Além das dedicatórias de sempre, Sato fez questão de mandar um recado de força aos seus conterrâneos, já que o Japão havia sido atingido por um terremoto de magnitude 6 no dia anterior, que atingiu a região de Osaka e deixou 3 feridos. Justin Wilson, que tinha largado em 24º, completou o pódio, seguido de Frank Heat e J.R. Hildebrand. Com a 10ª colocação, Castro Neves se tornou líder da temporada naquele momento, à frente de Sato, que ultrapassou Scott Dixon e Marco Andretti. Bia foi a 14ª e Canaan ainda conseguiu a 20ª posição. Depois, Sato ainda conseguiria uma excelente 2ª colocação no AMB, quando foi ultrapassado por Hinchcliffe na última volta, na corrida que Canaan liderava até abandonar por pane seca. O brasileiro se redimiu ao vencer a Indy 500 de forma esplêndida e no Texas, Castro Neves venceu a primeira daquele ano. Em Pocono, foi a vez de Dixon estrear no Victory Lane e arrancar para o seu terceiro título naquele instante. Já Takuma, depois de São Paulo, não fez mais nada de grandioso naquele ano e nas 3 temporadas que ainda esteve na equipe, só conquistou um pódio em Detroit no ano de 2015. Em 2017, esteve em sua única temporada na Andretti e conquistou a Indy 500 em duelo alucinante contra Castro Neves. Depois, foram mais 4 anos na Rahal, desta vez com excelentes performances. Foram 3 vitórias normais, mais 4 pódios e mais uma 500 milhas no currículo em 2020. No caminho contrário, depois daquela vitória, a Ford obteve até agora apenas 3 pódios. Além do citado 2º lugar de Sato em Detroit, Canaan foi 3º em Gateway 2019 e Santino Ferrucci levou o carro 14 ao top 3 das 500 milhas do ano passado. Nas dificuldades já corriqueiras dos últimos anos, o time relembra aquela corrida em Long Beach quando pela última vez viu o Victory Lane e trabalha para ter dias pelo menos parecidos com aquele 21 de abril há mais de 10 anos. Não pensem que a gente gosta de falar da AJ Foyt, quando a AJ Foyt está muito mal, andando sempre lá atrás, porque é um pecado uma equipe dessa só viver na rabeira. E tanto que já foi importante para a categoria, é realmente triste que ela se contente com poucos pontos, com poucos pontos, e quando consegue um pódio é algo praticamente milagroso. É uma pena isso. Tomara que a AJ Foyt encontre o caminho para poder, não digo disputar títulos, mas poder briscar uma vitória, pegar mais pódios, estar com frequência nos pontos. Essa corrida de 2013 foi espetacular, porque eu me lembro muito bem daquele cenário. Nem o Sato nem a AJ Foyt inspiravam confiança alguma. E foi uma vitória maiúscula do piloto japonês, a primeira do seu país na IndyCar. E depois ele fez tanto pela categoria, a ponto de hoje Quando ele entrou na categoria, todo mundo zombava dele e hoje muita gente lamenta que provavelmente ele vai ficar sem vaga no grid e muitos já cogitaram até dele se aposentar. Enfim, fica a lembrança, eu tenho certeza que vocês gostaram dela, né? Na semana que vem é semana de personagem, então a nossa lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed, s.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos, sexta-feira tem aquecimento. Pessoal, a gente aguarda vocês a partir das 9 da noite. Tchau!